E a nossa convidada hoje é a doutora Roberta Jacobi, que é anestesiologista com atuação em medicina da dor, redução e controle das dores crônicas através de tratamento minimamente invasivo. Doutora Roberta Jacobi, bom dia, prazer em conversar com a senhora aqui na Rádio Fátima, hein?
Bom dia, prazer é todo meu.
Bom, doutora Roberta Jacobi, a gente vai falar a respeito desse um novo atendimento na área da medicina, que é a sedação em consultórios odontológicos e médicos. Quem está oferecendo esse novo serviço é a doutora Roberta Jacobi, que eu falei, anestesiologista e especialista em dor. Realmente, o que a gente pode falar a respeito desse assunto importante, doutora Roberta Jacobi?
Então, é uma outra área, né? Porque eu vinha conversando com alguns dentistas sobre a necessidade, porque não, na realidade aqui em Vacaria é recente, mas em outras cidades já é uma realidade, né? Então, a gente poder oferecer sedação, que é um conforto, né, e segurança para o paciente na hora de ser submetido a cirurgias odontológicas, e também para isso é para cada paciente, né, que tem a sua necessidade. Então, aqui em Vacaria é novo, mas fora aí do município já é bem estabelecido, né?
Bom, doutora Roberta Jacobi, o que é a sedação realmente, hein?
Betão, eu acho que pela tua idade já deve ter sido submetido à endoscopia, colonoscopia,
já,
né?
Já. Então, pela minha idade.
Não, é que depois a gente sabe
foi
que
necessário
tem...
necessário também.
Não, a gente sabe que tem uma idade que a gente precisa começar a fazer esses exames,
né? Já me acompanhou, eu tô sentindo.
Então, assim, a sedação é justamente para a gente deixar o paciente confortável para ser submetido a alguns exames e alguns procedimentos, né? Então, se o paciente, por exemplo, assim, quem está ouvindo esse... ouvindo a entrevista assim, e não entender direito, se tu já submeteu uma endoscopia, uma colonoscopia, alguma coisa assim, é esse tipo de tratamento que a gente oferece, né? A sedação faz com que o paciente adormeça, né? E fique inconsciente, assim, ou levemente tenha um pouco de consciência também, isso vai do grau de sedação que a gente consegue oferecer, e fica confortável, né? E com a segurança oferecida também, porque a gente está ali do lado, monitorizando o paciente, né? Então, eu levo... Talvez alguém já tenha me visto na rua carregando umas malas. É porque daí a gente vai até o consultório do dentista, né? E aí, com umas malas enormes, assim, porque a gente leva tudo. A gente leva... Porque a gente tem que pensar, né, que a ideia é a gente promover só um soninho calmo, relaxante, né, para aqueles pacientes que são ansiosos ou crianças autistas, né, mas a gente tem que se preparar sempre para o pior, então eu levo tudo, todo o material de resgate, tudo a gente leva, então é bem confortável para o paciente e seguro, porque tem, além do dentista ali trabalhando, tem eu ali do lado cuidando, né. E eu resolvi vir aqui conversar sobre esse tema porque eu estava oferecendo já esse serviço e postava nas minhas redes sociais, mas não tem tanto alcance, né? E a Cleide, que trabalha comigo, que é a técnica de enfermagem que sempre me acompanha, né? Ela tem um alcance maior nas redes sociais dela, e aí ela começou a postar, e aí as pessoas começaram, mas eu não sabia que isso tinha aqui, como é que é, eu disse, quer saber, vou pra rádio e vou falar dessa possibilidade, né, e a Cleide, inclusive hoje é o dia de conscientização do HIV, né, e a Cleide fala muito sobre isso, eu tenho que parabenizar ela sobre esse trabalho também.
Bom, doutora Roberta, só uma colocação. Sedação é a mesma coisa que anestesia geral, hein?
Não é.
Tá.
Não é. Até porque a
anestesia... Qual é a diferença, hein?
A diferença são as drogas que a gente utiliza, né? E a anestesia geral, ela faz com que o paciente tenha inconsciência, relaxamento muscular profundo, tá? E analgesia, né? E a sedação, não. A sedação, a gente vai promover uma consciência, inconsciência moderada, entendeu? Então, tipo assim, o que eu quero com isso? Que o paciente consiga responder ao que o cirurgião deseja, né? Mas que ele fique confortável. Então, o que eu venho observando nas sedações que eu venho realizando com os colegas dentistas? Os pacientes ficam extremamente confortáveis, então, tipo, ficam com a boca aberta, abrem a boca, eles respondem ao chamado do dentista, mas não lembram. Entende? É esse o intuito. Então, a gente não pode aprofundar demais para que o trabalho do dentista também seja comprometido, né? Porque o meu objetivo é só fazer com que fique bom para os dois lados, para o cirurgião e para o paciente, né? Tá. E isso melhora muito a qualidade do serviço do cirurgião também. E o cirurgião gosta bastante quando eu vou junto, porque diminui o tempo cirúrgico, que é sempre melhor para diminuir qualquer intercorrência, né? E também questão de sangramento, questão de... facilita para todo mundo.
Duas colocações. A sedação, ela é segura para todas as idades? E quanto tempo dura o efeito da sedação, hein?
A sedação, é por isso que a gente sempre... Eu sempre falo com o cirurgião para ele... e a gente sempre conversa antes, né? Tudo bem certinho. Que o paciente tem que ser submetido a uma avaliação pré-anestésica, né? Então, de origem, eu sou anestesista, né? E continuo sendo ali. Então, o paciente vem conversar comigo, tira todas as dúvidas, traz os exames que foram solicitados pelo cirurgião. Caso precise, eu recomendo mais algum exame a ser realizado. A gente conversa sobre... É como se fosse passar por um procedimento num hospital, entendeu? Então, tipo, a gente conversa, tira todas as dúvidas. E se o paciente tem condições de ser submetido, a gente continua o processo, né?
Bom, quem tem medo de dentista, ele pode se beneficiar da sedação, hein?
Sim,
quem tem
sim.
Receio do dentista? Não, hoje não tem medo, não é?
Quem que tem receio? O senhor tem receio?
Eu tenho.
Sério mesmo?
Sério,
olha
sério.
Aí, ó. Sim, justamente, eu tenho atendido pacientes e daí tem os relatos, assim, que, muito obrigada, foi maravilhoso, sabe? Então, é muito bom poder... trazer esse serviço, porque tem muita gente que às vezes pode ir até para fora para resolver um problema que a gente poderia resolver aqui na cidade, porque não tinha, né? Mas o mais importante, Betão, é saber que tem cuidado, tem segurança, tá? Então, o paciente pode deitar na cadeira do dentista, a gente está monitorizado com pressão arterial, com a saturação, com a frequência cardíaca. Eu levo sempre cilindro de oxigênio, né? Então, daí o paciente está lá com oxigênio. Então, é muito seguro, muito tranquilo, tá? E como o paciente foi submetido a uma anamnese antes, então isso para aumentar cada vez mais a segurança, né?
Uma pergunta aqui é a seguinte, ó. A sedação, ela é recomendada para pacientes com autismo ou fobia severa?
Sim, é justamente para esses pacientes que a gente está aí para ajudar também, né? Então, esses dias até eu sedei uma paciente que ela desencadeou um quadro de síndrome do pânico. Sim. Depois de consultar com um dentista anteriormente. E ela tinha que fazer um tratamento, mas ela não estava se sentindo segura a fazer. Então, daí a gente fez, justamente num quadro assim, é importante. Com paciente autista também, com crianças também, a partir de uma idade, né? Porque é difícil tu colocar... Primeiro, assim, a gente tem que pensar que qual é a outra opção? A outra opção é ir no hospital, fazer toda a baixa, né? E isso, às vezes, é mais burocrático, né? E se a gente consegue oferecer com segurança, cuidado e tudo que for necessário dentro do consultório, onde a criança já está mais habituada aí, facilita, né? Então, a partir dos 5 anos, eu atendo criança também em consultório odontológico.
Bom, nós estamos conversando com a doutora Roberta Jacob, anestesiologista. Ela tem atuação em medicina da dor, redução e controle das dores crônicas através de tratamento minimamente invasivo. Doutora Roberta, a pressão, glicemia e outros sinais vitais são monitorados durante a sedação, hein?
Sim, são o tempo inteiro. Uhum. Eu levo um monitor multiparamétrico, que é a mesma coisa que a gente utiliza no hospital para fazer qualquer anestesia. Então, sim.
Em quanto tempo o paciente ele pode voltar para casa após a sedação?
Tu tá bem interessado, né, Betão? É assim, os anestésicos que a gente utiliza para isso são bem... a metabolização é bem rápida. Então, assim, a gente precisa disso também, né? Que o paciente levante da cadeira. Então, como ele está em jejum, isso é importante a gente falar também, tá?
Isso eu ia perguntar também.
Isso eu ia perguntar. É como se fosse submetido a qualquer procedimento cirúrgico, tá? E como tem eu ali junto, anestesia, a gente precisa do jejum pré-operatório. Então, o paciente está em jejum, vai lá... e a gente coloca medicação pela veia, é tudo através da veia, tá? Tem, às vezes, isso é importante falar, porque às vezes o paciente pode imaginar que seja cheirinho, né?
Sim.
Não, não trabalho com óxido nitroso. E, então, é tudo através da veia e são medicações que a gente consegue controlar o despertar. Então, quando o cirurgião fala, ó, tá acabando, então tá, a gente vai diminuindo a dosagem, o paciente vai despertando, e aí é bem rápido realmente. É, o que que sempre depois de uma sedação a gente fala pro paciente, né? Vim acompanhado com alguém, né? Para ir para casa, tudo. A gente oferece alimentação, claro que de acordo com cada procedimento, né? O cirurgião que vai dizer, ó, isso ele pode comer, isso não pode, né? Então, normalmente é gelado, né? Que pode tomar, então, um iogurte, um sorvete, alguma coisa assim, para ele justamente não sair sem estar alimentado, né? Qual que é a pergunta mesmo que eu esqueci?
E quanto tempo o paciente pode voltar para casa?
Não, isso é rápido. Tipo assim, ele fica lá um pouquinho, daí tem o acompanhante junto, em meia hora, por aí já pode ir para casa.
Quais os exames, doutora Roberto, quais os exames são necessários antes da sedação para fazer um exame, fazer algum procedimento odontológico?
São os exames de praxe para pré-operatório, né? Dependendo, então, da idade do paciente, a gente solicita um eletrocardiograma, também avaliação cardiológica, é a mesma coisa. O cuidado é o mesmo como se fosse submetido a algum outro procedimento. E coisas mais específicas são de acordo com o cirurgião, né? Com o cirurgião dentista que também solicita os exames.
Bom, a senhora falou já a respeito das crianças, né? As crianças podem ser sedadas no consultório odontológico, não é?
Uhum, sim.
Desde que acompanhada com os pais,
sim,
né?
Sim, claro, claro.
Os pais, não
claro,
é?
Claro.
Tem toda uma... E quais os profissionais, doutor Roberto, eles estão habilitados a realizar sedação em consultórios, hein?
Eu falo por mim, né?
Sim.
Eu sou anestesiologista, né? Então, são... pelo menos sedação EV é anestesiologista, né? Que tem essa prerrogativa.
Bom, outra colocação rapidamente, a sedação elimina completamente a dor, não é? E a ansiedade também do paciente?
A dor, como eu falei, a dor não, tá? A dor, quem vai... Sabe aquela picadinha do dentista?
Sim.
Aquilo lá, o paciente está dormindo, então não sente, tá? Ah. Mas aquilo é necessário. Tá? Porque a sedação, ela faz o paciente relaxar, dormir, mas ele não tira completamente a dor. Então, quem vai tirar a dor continua sendo a picadinha do dentista, mas o paciente não sente, o paciente não lembra. Então, é a mesma coisa quando a gente vai sedar um paciente para fazer algum procedimento antes de fazer alguma cirurgia, o paciente ele não lembra do que foi submetido, porque estava sedado antes, então é a mesma coisa. Tá.
Qual é a diferença, doutora Roberto, qual é a diferença entre sedação mínima, moderada e profunda, hein?
Isso é de acordo com o que a gente vai... Nossa, eu estou fazendo aqui com a mão, mas ninguém está vendo. Isso é a gente que vai percebendo a necessidade, né? Então, se o paciente não tiver responsivo, opa, volta, né? Então, são critérios que a gente utiliza, assim, empíricos, olhando. Por isso que precisa, o anestesista tá sempre em contato estreito com o paciente, porque isso a gente está observando, a gente está olhando e vendo a necessidade de acordo, né? Como às vezes as pessoas, elas têm um pouco de... Primeiro que a anestesia em si, ela causa medo, né, nos pacientes, né? Mas... Por isso que é bom cada vez mais a gente orientar. Anestesia geral é bem diferente de uma sedação. Anestesia geral, como eu tinha falado, a gente promove, então, além da inconsciência, a analgesia e também o relaxamento muscular, que isso é importante. A sedação, não. A sedação a gente vai promover inconsciência. E, nesse sentido, por isso que a gente vai determinar que tipo de anestesia a gente faz para determinado procedimento cirúrgico, né? Então, por exemplo, no consultório no dentista, a gente não precisa de anestesia geral. Então, por isso que não tem necessidade. Então, a gente vai lá e promove só o que é necessário para determinado procedimento, que seria o quê? Uma sedação moderada, leve a moderada, que é promover a inconsciência, o relaxamento, tirar a ansiedade do paciente, mas, ao mesmo tempo, ele ficar responsivo. Porque se ele fechar a boca e não abrir mais, daí não, não, eu estou atrapalhando, né? Eu estou atrapalhando. Então, o meu intuito é só fazer com que tudo ande. Tudo ande de acordo, né? Para facilitar tanto para o cirurgião, tanto para o paciente, o mais importante.
Doutor Roberto, uma última colocação. Quem é que solicita a sedação? É o odontólogo ou é o paciente?
Ah, boa pergunta isso daí. É porque também eu não conheço todos os dentistas da cidade, são muitos, né? Sim. Eu fui conversar com alguns. Então, assim, também eu estou aqui por conta disso, para eles saberem que eu existo, né?
Certo.
Então, e também os pacientes poderem falar para o seu dentista, caso o dentista não me conheça, e dizer assim, existe essa anestesista que faz isso, né? E a gente estreita os laços aí. Então, porque ninguém vai chegar a mim e dizer, eu quero uma sedação, né? Então, o paciente pode falar pro dentista, o dentista se comunica comigo e eu vou lá, faço uma visita no consultório, vejo se tem as possibilidades pra gente realizar a sedação no consultório, porque eu também, a gente tem que sempre pensar, a gente não gosta disso, mas tem que pensar em algum advento, alguma situação adversa, né?
Certo.
Então, a gente tem que ter a possibilidade de tirar o paciente de lá, tudo certinho. Então, o primeiro é caso algum dentista queira conversar comigo, entre em contato, né? Mas o paciente pode chegar e falar para o dentista também, o dentista vinha falar comigo e a gente alinha o procedimento, né?
A senhora é anestesista, não é?
Há quase 14 anos aqui na cidade.
Aqui em Vacaria, né?
É, junto com a Clave.
Pouca gente conhece. Eu sou sincero, primeira vez que estou conversando
com a senhora. Mas anestesista, Ana, a gente fica nos bastidores mesmo.
É.
Agora que eu estou tendo a linha de frente aqui, mas senão a gente fica atrás mesmo da cortina.
Tá bom. Tá. A doutora Roberto Jacobi, que é atendimento aqui na área da anestesiologista, não é? E atende também na área da odontologia, não é? Olha, eu quero agradecer a sua presença aqui. Breve, a senhora já vai trabalhar também na área médica, não é? Como a gente diz, não é?
Não, mas isso eu já faço.
Já faz, né?
Sim, é. Não, eu faço trabalho com dor também.
Dor, não é?
É.
Aí a senhora atende no hospital?
No hospital, mas daí à tarde eu trabalho na pronto-trauma.
Na pronto-trauma,
No meu consultório.
Tá, o consultório, o telefone é o doutor Roberto Jacobi, que é anestesiologista com atuação em medicina da dor, redução e controle das dores crônicas, através de tratamento minimamente invasivo.
Também, sou eu. Essa aí.
Essa aqui.
É
o telefone, é o 999-126563. 999-126563. Eu queria agradecer a sua presença aqui, os importantes esclarecimentos à comunidade da Grande Vacaria, importante trabalho que a senhora realiza aqui na nossa comunidade. Parabéns pelo trabalho, um bom dia, obrigado, hein?
Obrigada.
Obrigado mesmo. Obrigado, doutora Roberto Jacobi, anestesiologista, com atuação em medicina da dor, redução e controle das dores crônicas através de tratamento minimamente invasivo. Repito o telefone 999-126563, que foi a convidada do Temática desta manhã de segunda-feira.